Evangelho de Lucas, capítulo 2. A gente vai ler o versículo 6 e o 7. Se vocês tivessem a sua Bíblia, o texto vai aparecer ali no televisor para você. Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Curva sua cabeça. Ó Senhor, completa a tua obra nessa noite. A mensagem do Evangelho já foi posta diante de nós, através do teatro, através das canções, através da dança. Que a tua palavra complemente, meu Pai, esse tempo aqui. Que possa ser um tempo de reflexão, de meditação, de comprometimento, de mudança em nós, pelo teu Evangelho. Fala conosco, é o que nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Assente-se no seu lugar. Pode se acomodar aí. A mensagem do Natal é uma mensagem conhecida de todos nós. Por exemplo, aqui na igreja é o 11º ano que nós, sempre num domingo anterior ao Natal, recontamos a história do Natal. 11 anos, com teatro, dança. Esse ano os meninos fizeram teatro mudo aí, né? Recontando a narrativa do Natal. O Natal nada mais é do que trazer à memória que o amor de Deus se manifestou à humanidade quando Deus envia o seu filho, o seu único filho. Nessa manhã eu preguei sobre quais são os princípios do Natal. Que o Natal trazer à nossa memória o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a generosidade de Deus, a salvação de Deus. Apesar de sabermos isso, quando nós lemos a história do Natal, nós encontramos diversos personagens que se encontram com Jesus e têm reações distintas ao encontro com Cristo. Várias pessoas ouviram do nascimento do Salvador. Alguns se encontraram com Jesus. Jesus bebê, posteriormente, Jesus criança, Jesus homem, Jesus na cruz, Jesus ressuscitado. A história bíblica fala de diversas pessoas que se encontraram com Jesus. Tiveram a experiência de encontrar com o personagem principal da história do Natal. As reações desses personagens foram diferentes. Infelizmente, muitos de nós ainda hoje reagimos como alguns personagens bíblicos. Como alguns personagens bíblicos quando se encontraram com Jesus. Alguns de nós ficamos indiferentes. Para nós, muitas vezes, a história do Natal é uma história irrelevante. Muitas vezes a gente está preocupado mais com a ceia do Natal, o almoço do outro dia, brinquedos, festa, entretenimento, farra, o amigo oculto. Vários personagens bíblicos tiveram reações distintas ao se encontrarem com Jesus na história de Natal. E a minha pergunta, a pergunta que vai ecoar nessa noite é: como você vai reagir ao seu encontro com Jesus? O Natal é bonito, é generosidade, é amor, mas se a sua reação não for correta em relação ao seu encontro com Cristo, nada disso faz sentido. Só vai ser mais uma experiência temporária e você vai continuar a vida vazia sem Deus. Eu quero pontuar aqui sobre alguns indivíduos que se encontraram com Cristo na história do Natal. E qual foi a sua reação? Primeiro, nos primeiros personagens bíblicos a ouvirem sobre o nascimento de Jesus, foi um sujeito chamado Herodes. Herodes o Grande. Era o governador da região a qual Jesus nasceu. E ao ouvir falar, rei dos judeus havia nascido, qual foi a reação de Herodes? quis matar Jesus. E quando ele viu que no primeiro momento a sua ordem de matar todas as crianças de 2 anos abaixo não havia conseguido êxito, porque Jesus havia fugido, ele, enquanto viveu, ele tinha no coração que Jesus deveria morrer. Ele perseguiu, ele se levantou contra, ele viu Jesus como um inimigo. O medo dele é que Jesus tomasse o trono dele, como se o Filho de Deus estivesse preocupado com o trono terreno. Infelizmente, irmãos, muitos de nós vivemos uma vida como inimigos de Cristo, como inimigos da cruz de Cristo, como adversários da verdade do Evangelho. Muitas vezes não perseguimos a Cristo, mas vivemos dentro da igreja uma vida anti-Cristo, contra Jesus. Tem muita gente que está domingo após domingo na igreja, mas quem acompanha a sua vida de segunda a sábado sabe que ele não é cristão. As suas ações, as suas atitudes, as suas ações, os seus comportamentos, nada dizem sobre o Evangelho. São inimigos de Cristo. Infelizmente, na nossa geração, no nosso tempo, os bancos de igreja, os altares de templo, estão cheios de inimigos de Cristo. Gente que com sua vida, com suas ações, com suas atitudes, negam o Cristo que dizem crer, que dizem obedecer. Muitos de nós, no dia de hoje, ao ouvirmos a bela história do Natal, continuamos como inimigos de Cristo, como Herodes. E hoje, irmãos, nós perseguimos a Jesus da pior maneira possível, porque a nossa vida, se não segue o que Cristo nos ensinou, é pedra de tropeço para que alguém chegue a Cristo. Quantos você conhece que não querem ouvir o Evangelho, que não querem estar na casa de Deus pelo testemunho de alguém? Ah, não, eu me decepcionei com Cristo, fulano fez isso comigo, fulano dizia que era crente, mas vivia de qualquer jeito. Porque infelizmente aquela pessoa conheceu o Evangelho de um Herodes, de um inimigo da cruz, um inimigo do Filho de Deus. Muitos de nós ainda hoje reagimos como Herodes, como alguém que ouve a história do Natal, mas se comporta como inimigo de Jesus. Segundo grupo de personagens que tiveram contato com o menino Jesus, com a história do nascimento: os escribas, os doutores da lei. O texto bíblico fala que quando Herodes ouviu falar que Jesus nasceria, ele procurou os sábios, os religiosos, os entendidos da época. Olha, aonde que esse menino vai nascer? O texto bíblico fala, se você tiver depois curiosidade, Mateus capítulo 2, ele chega e fala assim: olha, lá nos profetas fala a cidade exata que ele nasceria. Ele vai nascer em Belém da Judéia. E descreveu categoricamente como seria o nascimento de Jesus. Conheciam a lei, eles conheciam a lei, eles conheciam os mandamentos, eles sabiam a verdade. Nem lá foram. Passaram a informação para o Herodes e cada um voltou para sua casa. Eles eram religiosos, mas não tinham fé. Eles sabiam, mas não criam. Tem muita gente seguindo a Jesus, entre aspas, sem fé, sem crer, sem acreditar, numa vida vazia e religiosa. As pessoas, domingo após domingo, semana após semana, culto após culto, ano após ano, elas sabem, elas ouvem. É aquela pessoa que se você começa a falar um versículo, ela completa. Ela sabe. Mas existe uma diferença muito grande entre saber e crer. Eles sabiam. Ah, o Filho de Deus? O profeta fala que é lá em Belém da Judéia, é lá mesmo. E para eles a informação que o Filho de Deus estava nascendo não fez diferença alguma. em nome de Jesus, livre-se da religiosidade, livre-se da religiosidade, de uma vida vazia, de uma vida de normas, regras, costumes, que não te fazem sentido algum. Quantos ano após ano, celebra o nascimento do menino Jesus no Natal, celebra a morte e a ressurreição na Páscoa, e continua uma vida como se aquilo não tivesse acontecido, como se fosse uma história, como se fosse algo comum, corriqueiro. Irmãos, nós estamos falando do Filho de Deus que veio. E tem muita gente que você fala, não, eu sei, nasceu lá 2019 anos atrás, Belém da Judéia, foi para o Egito, voltou para Nazaré, te conta a história toda. Mas a história não faz diferença, porque falta fé. Aquele que se encontra com a história do Natal com uma mera religiosidade, continua vivendo uma vida cristã vazia, uma vida cristã sem sentido, uma vida cristã sem fé. Terceiro grupo de pessoas que se encontraram com Jesus: o povo de Belém. Porque, como a história bem conta aqui, eles entraram na cidade de Belém, arrumaram lugar para ficar, e ali o Filho de Deus nasceu. O Filho de Deus nasceu ali. Magos do Oriente se encontraram com o Filho de Deus, pastores de fora da cidade se encontraram com o Filho de Deus. Jesus saiu, foi para o Egito, e o povo da cidade não viu nada. E o povo da cidade não viu nada. E lembre da história, irmãos: uma estrela guiou os magos até aonde Jesus estava. Noite, brilhou o céu, gente entrando. Não era comum as pessoas naquela época andarem à noite. Um movimentão de noite, entra um, entra outro, sai para lá, sai para cá, e o povo da cidade, nada, nada. E o povo da cidade, apático, indiferente. Apatia e indiferença. Infelizmente é uma marca também do nosso tempo. As pessoas são apáticas, são indiferentes com tudo, inclusive com a mensagem do Evangelho. Jesus nasceu, o que você tem em relação a isso? Jesus veio para te salvar, qual é a sua relação com isso? Muitas vezes, nenhuma. É pior do que o religioso, é indiferente, é como se não fosse com você, é como se você não necessitasse de Deus, do amor de Deus. As pessoas tinham Jesus ali, que experiência sobrenatural, o Filho de Deus nascendo, e a população não participou daquilo, não viu, não ouviu, não assistiu, não reconheceu, não adorou. Jesus entrou e saiu daquela cidade totalmente despercebido, porque aquelas pessoas estavam indiferentes. Quantos, por serem tão religiosos, se tornam indiferentes com a mensagem de Cristo? A cruz de Cristo já não faz diferença. A morte sacrificial de Jesus, para você não faz sentido algum. Talvez essa reação sua é igual a do povo de Belém: indiferença em relação ao Natal. O último grupo de pessoas que eu quero pontuar aqui nessa noite são os magos do Oriente. A história desses indivíduos é interessante. Primeiro, nenhum ali era de Israel, nenhum era judeu, nenhum conhecia a lei de Deus, nenhum sabia nada de profecia, nada. Provavelmente, esses caras aqui gostavam de astronomia, de observar o céu. E ao observar o céu, encontraram uma estrela que nunca tinham visto antes. E seguiram aquele negócio. E naquele caminho, entenderam que aquela estrela era um informante espiritual, porque elas conduziam eles ao Filho de Deus. E eles andaram, talvez, 1.500 quilômetros até chegarem no lugar que Jesus nasceu. Sacrifício, sacrifício. 1.500 quilômetros. Chegaram diante de Jesus, quando viram Jesus ali, um bebê, gente. Menino lá, provavelmente chorando. Eles o adoraram, entregaram ofertas de gratidão e cada um voltou para sua casa. O Senhor falou com eles durante o caminho, porque o Senhor revelou quem eles iriam encontrar. Ao irem embora, o Senhor os revelou de novo: não voltem a Herodes, voltem por outro caminho. Eles tiveram visão espiritual, eles se colocaram diante do Filho de Deus, eles adoraram a Jesus e voltaram com o coração cheios daquela experiência sobrenatural. Quem se encontra com Cristo verdadeiramente nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais. Quem dera se todos nós nos colocássemos diante de Jesus conforme aqueles homens. Eles andaram com Jesus, eles foram até Jesus, eles se sacrificaram para estar com Cristo, eles viram com seus olhos a mensagem encarnada do Natal, e ao voltarem para os seus lares, voltaram como eu com Deus, porque Deus estava com eles. A experiência do Natal deveria ser para nós o encontro daqueles homens. Não de indiferença, não de religiosidade, não de sermos inimigos de Cristo, mas aos pés de Jesus adorarmos a Ele. Reconhecermos verdadeiramente quem Deus é. E deixarmos que a mensagem do Natal transforme a nossa vida. O Natal só faz sentido se Jesus for real para nós. O Natal só faz sentido se a nossa vida for transformada pela mensagem do Natal. Eu quero que você curva a sua cabeça. E nós vamos orar aqui nessa noite. Qual a sua reação à mensagem do Natal? Talvez para você, você tenha vivido uma vida como inimigo de Jesus. Uma vida que nada tem a ver com a verdade do Evangelho. Talvez é uma vida religiosa, ou pior ainda, uma reação de total indiferença. Aprenda com os magos do Oriente. Eles caminharam, eles se sacrificaram, eles adoraram, eles foram transformados no encontro com Cristo. Que Jesus faça parte da sua história. Não como uma mera notícia, não como uma data no calendário que você espera ganhar alguma coisa, mas que Jesus seja o ponto de mudança e de transformação na sua vida. Pai, eu quero orar por todos nós aqui nessa noite. Eu clamo a Ti pela Tua misericórdia sobre nós. Livra-nos de uma vida de inimizade contigo. Livra-nos de uma vida de religiosidade para contigo. Livra-nos de uma vida de indiferença, Pai. Que nessa noite nós possamos nos posicionar em relação à mensagem do Cristo. Que nós possamos mudar. Mudança, mudança. Mudança radical. Que Cristo seja um marco de mudança em nós. Que o verdadeiro Natal comece no nosso coração, na nossa história de vida. Que a nossa vida se transforme no encontro genuíno com Cristo. Que nós possamos decidir isso. Que nós possamos realmente viver a experiência do Natal, não como uma história, mas como um encontro com Cristo que muda a nossa vida. Eu oro, e que seja o nosso caminho, Senhor, no nome de Jesus. Amém.